Bom dia a todos. Glória a Deus, que bênção, que bom que você está aqui. E juntos nós temos essa certeza que o Senhor está também, né? Ele disse: onde dois ou três se reúnem no meu nome, ali eu estou presente. Que bênção. O tema do nosso mês, agora, mês de março, é sobre adoração. Mas nós estamos carregando no nosso coração tudo aquilo que aprendemos no mês de fevereiro, o projeto Você Evangelista, né? E eu creio que Deus está despertando essa congregação para compartilhar a sua fé em Jesus Cristo com outras pessoas. Afinal de contas, Deus está movendo pela pregação do Evangelho, né? Como é que as pessoas, aliás, a Bíblia pergunta, né, como que eles vão ser salvos se não ouvirem o Evangelho? Como ouvirão se pessoas não forem enviadas a pregar, né? Então, quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas em Cristo Jesus. Mas já estamos entrando aqui no mês de março, e o nosso tema é adoração. Quero falar um pouquinho com você nessa manhã dentro desse tema. No fechamento aqui nós vamos tomar a ceia em memória de Jesus, mas vamos lá. Obrigado, Senhor, pelo carinho da sua presença conosco. Obrigado por esse amor tão generoso que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Nós oramos por mais do Espírito de sabedoria e revelação para que possamos entender as coisas de Deus, as coisas espirituais, os mistérios do reino, que o Senhor possa nos iluminar, que a sua palavra seja lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Que o Senhor possa falar ao nosso coração e nos guiar aqui nessa manhã. E cremos que o Senhor fará além do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Por isso, nós já te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. E aquele que crê, diga amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Então, adoração é o lugar onde nós somos plenamente convencidos do amor de Deus. É interessante porque a maioria das pessoas entendem que adoração é a nossa tentativa de expressar o nosso amor a Deus. A maioria das pessoas pensam que adorar é você dá o seu melhor, né, para você dizer para ele que você o ama. Você pode até começar com essa motivação. Mas se você se decidir na prática a se entregar em adoração, você vai ficar realmente surpreso. Porque, principalmente, né, à medida que nós misturamos aqui a adoração, eu vou colocar assim, o louvor, né? Nós vamos ver que a adoração carrega um conceito diferente de louvor. Então, quando misturamos o nosso louvor à adoração, declarando quem ele é, declarando tudo que ele fez por nós, olha, será praticamente impossível você não ser tomado por uma revelação muito consistente do amor de Deus pela sua vida. Você vai ser surpreendido, não é, com o Espírito Santo, não só revelando, mas derramando esse amor generoso no seu coração. Por isso que a Bíblia diz que essa prática, não é, de louvar, de adorar, é uma prática que nos faz cheios do Espírito Santo, não é? Você pode ler lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, né? Ele dá um comando, é imperativo: enchei-vos com o Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, vamos aqui dar um conceito de adoração. Eu não sei se você já prestou atenção sobre isso, mas a lei da primeira menção na Bíblia, ela é extremamente importante. E a primeira vez que a palavra adoração é citada, você vai encontrar isso em Gênesis, no capítulo 22. Né? Você pode depois conferir lá, dos versos 1 a 9. E você vai perceber que a adoração não está, a princípio, né, na lei da primeira menção, relacionada com música, mas está relacionada com sacrifício, está relacionada com entrega. O texto lá faz referência quando o patriarca Abraão ofereceu, não é, o seu único filho, aquele filho que ele amava, em oferta, em sacrifício a Deus. Então, nós concluímos aqui, eu preciso ser bem objetivo aqui na minha exposição essa manhã, né? Nós concluímos que adoração é a nossa resposta a Deus quando Ele se revela a nós. E na nossa resposta está essa decisão de nos rendermos a Ele, nos rendermos àquilo que Ele nos revelou, de forma que a sua vontade seja cumprida em cada uma das nossas vidas. Não é? Agora, uma curiosidade, uma coisa muito interessante sobre a adoração, principalmente falando sobre o conteúdo do Antigo Testamento. Vocês sabem que Antiga Aliança e Antigo Testamento são coisas diferentes, né? O Antigo Testamento, ele tem um conteúdo incrível, né? Que é toda a lei e os profetas, né? Os salmos, provérbios, né? Agora, a aliança foi uma aliança que Deus fez com a nação de Israel, ok? E quem era o mediador dessa aliança? Moisés. Quais eram os termos dessa aliança? A lei. Mas o conteúdo do Antigo Testamento, não é? São todos os livros que trazem uma revelação muito tremenda de Deus. E quando nós olhamos para a adoração em si, falando aí do Antigo Testamento, a palavra adoração sempre aparece relacionada à postura do corpo, não é? Então, onde que vai estar a palavra adoração? Em todo contexto, todo conteúdo do Antigo Testamento, ela vai aparecer como se prostrar, ou ajoelhar, ou aplaudir, ou levantar as mãos, não é? Então, ela sempre vai estar relacionada, expressando aí a postura do corpo, e que também fala sobre a posição do nosso coração. Na Nova Aliança, nós vamos ver que isso se torna muito mais profundo, né? Muito mais comprometedor, tá ok? Mas vamos aqui a algumas características, né, de uma adoração perfeita, que foi a adoração que Jesus, então, ofereceu ao seu Pai. Em Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 5, ok? A Bíblia diz assim: por isso, entrando no mundo, você sabe que a única forma de entrar no mundo é através de um nascimento, né? Por isso Jesus teve que se esvaziar da sua glória até que ela fosse contida num homem. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem, Maria, ok? E ele nasceu como homem, não é? Como os filhos participam da carne e do sangue, ele se fez participante da natureza humana, ok? Então, por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Falando da encarnação de Jesus, corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Corpo me preparaste para fazer a tua vontade. Ok? Então, queridos, a adoração é um posicionamento firme da nossa vontade, ok? Para fazermos a vontade de Deus através do corpo. Isso é muito importante de nós compreendermos. Você sabe que o nosso maior desafio, né, é que nós estamos nesse corpo de carne. E a adoração tem tudo a ver com você fazer a vontade de Deus, mesmo que o seu corpo queira levantar empecilhos, dificuldades, não é? Você, mesmo estando num corpo de carne, você usa a sua vontade, então, para resolutamente fazer a vontade de Deus. Quando nós falamos sobre a vontade, olha, a vontade é um dos atributos mais fascinantes e mais sagrados da alma humana. Sabe, você tem uma vontade, você foi criado como um ser moral, que tem autodeterminação, que tem vontade própria, sabe? E é claro, né, tudo aquilo que nós decidimos fazer com a nossa vontade, existem consequências, né? Mas nós precisamos trazer o conceito aqui da vontade humana para a gente entender adoração. Eu costumo dizer, quando nós nos posicionamos diante de Deus assim, né, existe um tremendo potencial na vontade humana. E a vontade de Deus é o nosso inesgotável potencial. Em outras palavras, quando você une a sua vontade à vontade de Deus, o reino de Deus, ele se manifesta, né? Então, repetindo, né, a adoração está relacionada com o exercício da nossa vontade a fim de fazermos a vontade de Deus, mesmo em detrimento de qualquer limitação que o nosso corpo queira nos impor. Por isso que existe uma chave muito grande até no jejum, né? Eu não estou falando daquele jejum legalista, e às vezes, assim, né, no coração, como as coisas vão no coração das pessoas, né? Mas a forma bíblica de você jejuar é você literalmente apresentar o seu corpo morto para o pecado e apresentar o seu espírito vivo para Deus. Qual é a essência desse princípio, né? Que é, vamos dizer, que tem esse foco na adoração? Aliás, nós poderíamos citar aqui a Romanos capítulo 12, né? O apelo do apóstolo Paulo: rogo-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja, lá na antiga aliança o sacrifício era morto, por isso que ele está dizendo: sacrifícios e oblações não te agradaram. Mas na nova aliança o sacrifício é vivo, sabe? É você apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? E qual é o objetivo disso? Nós não nos conformarmos com o mundo, com o presente século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar, não só saber, mas experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que Paulo está explicando exatamente isso, não é? É a oferta do nosso corpo a fim de fazermos a vontade de Deus, não é? Dessa forma o reino de Deus se manifesta. Então, entenda, queridos, o poder da vontade, né? O que é que Jesus fez com a própria vida? Olha que declaração poderosa de Jesus. Jesus disse lá em João capítulo 10, verso 18, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, nós entendemos claramente aqui que Jesus ele fez uma escolha. Ninguém, na verdade, poderia tirar a vida de Jesus. E também ninguém poderia interferir na vontade de Jesus em ter escolhido obedecer o seu Pai, entregando a sua própria vida para redimir toda a humanidade. Então, Jesus, ele escolheu, né, tornar-se o nosso substituto. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. E qual foi a única razão pela qual Deus fez isso? Você sabe por que é que Jesus morreu por você? É uma resposta profunda. Simplesmente porque ele quis. Ele quis. Nós nunca vamos entender isso, né? Por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus excede todo entendimento. Da mesma forma, ninguém poderia obrigar Adão, o primeiro homem, a ter desobedecido lá no jardim. Adão não foi coagido por ninguém. Não apareceu lá uma fera, um urso gigante, e colocou a pata em cima de Adão e falou assim, você tem que pecar, senão eu te esmago. Não. Eva foi enganada por um animal doméstico, familiar, né? E eles voluntariamente quebraram o princípio de Deus, a palavra de Deus, e por isso morreram espiritualmente. Então, queridos, Jesus ele simplesmente decidiu pagar o preço da nossa salvação. A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. E como eu disse, ninguém jamais poderia obrigá-lo a isso. O Pai não o obrigou a isso. Ninguém poderia obrigá-lo a isso. A redenção da humanidade foi uma escolha dele. Por isso que você vai ler lá em Filipenses, no capítulo 2, né? Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi uma decisão dele. É interessante, quando Jesus estava nesse caminho, então, né, de ser o sacrifício perfeito por todos nós, nós temos uma referência que vale a pena destacar, né? Ali no Getsemane, o lugar da prensa, onde ele foi esmagado. Lucas capítulo 22, verso 40. A Bíblia diz assim, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Você percebe o domínio da vontade? Né? Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e, estando em agonia, orava mais intensamente. É interessante, tudo que os anjos podiam fazer aqui era o quê? Era confortá-lo. Né? E mesmo minutos antes aqui da crucificação, né, ele ainda tinha a opção de desistir. Essa é a verdade. Era sobre isso que ele estava falando aqui com o Pai. Né? Então, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Porque, queridos, a questão de Jesus não era apenas o sofrimento físico da morte de um crucificado, era que uma comunhão, um relacionamento que vinha de eternidade a eternidade seria o quê? Rompido. Porque Jesus seria fulminado pelos nossos pecados. Então, quando os soldados chegaram aqui para prendê-lo, foi interessante, né? Porque Pedro, com a sua mente carnal, ele tentou defendê-lo. O que ele fez? Ele cortou a orelha aqui do servo, do sumo sacerdote. Mas Jesus, ele interrompeu Pedro com essas palavras. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Olha, eu não faço ideia, para ser sincero, porque tem os teólogos, os hiperestudiosos, que vão falar precisamente quantos anjos tem numa legião. Eu não sei te dar essa informação. Mas uma informação posso dar. Olha, não precisa nem de uma legião. Um anjo, lá no Antigo Testamento, matou um exército de 185 mil homens. Só para você entender, né, o poder desse exército angelical. Então, é muito interessante isso daqui, né? Jesus poderia, se ele desistisse, ele poderia naturalmente ser socorrido pelos anjos. Mas olha o que Paulo fala a Timóteo. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Você sabe que piedade é uma palavra que a essência dela, né, é ser como Deus. Ok? Grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Lembra? Corpo me preparaste. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ok? Então, há muito a se dizer sobre o mistério da piedade. Mas eu quero chamar a atenção para essa frase aqui, não é? Que Jesus foi contemplado por anjos. O que teria acontecido se Jesus tivesse, naquele momento ali, que ele estava para ser preso lá no jardim do Getsêmani, se ele tivesse levantado a sua face aos céus e orado dessa forma: Pai, salva-me dessa hora. Queridos, antes que ele terminasse de orar, já tinham miríades de anjos ao seu lado, pronto para resgatá-lo, com toda certeza. No entanto, queridos, por mais que aqueles anjos que estavam ali quisessem salvá-lo, eles estavam impedidos de fazê-lo. Por quê? Porque Jesus escolheu por si mesmo ser condenado no nosso lugar, fazendo a vontade do seu Pai. Corpo me preparaste para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, Jesus estava começando a sua jornada até a cruz e não havia nada que os anjos pudessem fazer. A única coisa que os anjos fizeram, sabe o que foi? Eles tiveram que cruzar os seus braços e contemplarem como Jesus era apaixonado pela humanidade. Contemplarem ele ser preso, ele ser humilhado, ele ser cuspido, ele ser açoitado e morrer uma morte vergonhosa de cruz, no meu lugar e no seu lugar. É sobre isso que Paulo estava falando para Timóteo. Ele foi contemplado por anjos, que não puderam socorrê-lo, porque ele decidiu fazer a vontade do seu pai através do seu corpo. Agora, olha que interessante, como que o ministério dos anjos funciona relacionado à nossa adoração. Salmo 103, verso 19, a Bíblia diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Ok? Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Então, os anjos, eles são seres valorosos que executam a palavra de Deus. Eles são ativados quando você coloca a palavra de Deus na sua boca. Você põe os anjos em ação, ativam os anjos, né? Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Agora, tem aqueles também que são especialistas, né, no nome dos anjos, tem um que chama assim, outro que chama assado. Olha, eu vou dizer, o mais importante não é você saber o nome dos anjos. Já basta o nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que ele é rei de reis e senhor dos senhores. Então, o nome dos anjos é um detalhe, mas o que importa de fato é que a palavra de Deus e os benefícios da nova aliança que você assumiu com Jesus estejam na sua boca. Porque quando você libera essa boa confissão, os anjos, eles entram em ação. Tá certo? Então, reconheça o sacrifício perfeito que foi feito em seu favor. Declare em fé os benefícios da nova aliança que o sangue de Jesus te proporcionou e desfrute de uma salvação completa, executada aí pelo poder de Deus. Em outras palavras, faça valer na sua vida tudo aquilo que Jesus já fez por você. Olha que interessante sobre a salvação de Deus, em termos de livramentos, né? Falando aqui do ministério dos anjos. Hebreus, no capítulo 1, verso 14, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Agora, claro, salvação aqui é uma palavra muito ampla, muito abrangente, né? E os anjos, eles participam ativamente, tanto do seu propósito de você ser redimido como livrado, não é verdade? Olha, você não faz ideia quantos livramentos você recebe por dia, às vezes por hora, que Deus te dá. Você não faz ideia o trabalho que você dá para os anjos. Né? E Deus está aí, fiel. Então, os mesmos anjos que não puderam vir em auxílio de Jesus. Por quê? Porque Jesus decidiu morrer pelos nossos pecados, fazendo a vontade do seu Pai. Esses mesmos anjos que não puderam vir em auxílio de Jesus, eles virão em seu auxílio. Então, quando o diabo tentar derrotar, condenar você por algo que Jesus já tenha consumado, não é, para te libertar através do seu sangue, queridos, os anjos de Deus, eles estão prontos, eles estão ávidos, eles estão disponíveis para intervir, para socorrer você, para livrar você. Você não imagina como que esses anjos são guerreiros, não é? Se Deus abrisse os nossos olhos espirituais aqui agora, você ia ver só espada batendo para todo lado. Então, concluindo, grande é o mistério da piedade. E eu quero incentivar você nesse lugar, quando você mistura a sua adoração com o seu louvor. Contemple para crer. Creia para adorar. E viva na dimensão da glória de Deus. E eu vou deixar um último verso aqui para a gente tomar a ceia. Salmo 91, 14. Porque a mim se apegou com amor. Fala, sou eu. Deixa eu repetir. A mim se apegou com amor. Fala assim, sou eu. Eu livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Salmo capítulo 91. Amém? Fica de pé no seu lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Como é precioso nós colocarmos na nossa boca palavras que descrevem quem é Deus na revelação bíblica, o que Ele fez por nós, que está validado como uma nova aliança no sangue do Cordeiro. E é sobre isso que nós vamos celebrar. Quando Jesus falou sobre a ceia, Ele disse que nós deveríamos fazer isso em memória dEle. Tem pessoas que pensam que a ceia é feita em memória dos nossos pecados, e eles querem lembrar os pecados, as coisas erradas que fizeram. Não. Uma vez que você está em Cristo, Deus quer, Ele quer purificar a sua consciência com o sangue dEle. Ele não quer que você, na sua consciência, tenha uma consciência de pecado. Ele quer que agora você tenha uma consciência de justiça. A questão não é todas as coisas erradas que você fizeram, mas a coisa certa que Cristo fez por você. Se não, queridos, nós estamos lascados. Nós já vamos tomar a ceia. Presta atenção aqui numa coisa. Sabe que quando Deus preparou Moisés para enviá-lo como libertador para tirar Israel do Egito, né, Deus teve um encontro com ele ali, quando apareceu uma árvore pegando fogo, né? Acho que Moisés era bem mineiro, curioso, e viu uma sarça pegando fogo, e ele se aproximou para observar aquilo. E sabe qual a coisa que Deus falou ali com ele? Deus falou assim para Moisés: Moisés, pega a sua mão e coloca no seu peito, coloca no seu coração. E quando ele tirou a mão dele estava cheia de lepra. Lepra. Sabe por quê? Porque todo o seu passado no Egito produziram não só feridas profundas no seu coração, como ele tinha sido aquele cara que estava agindo e fazendo o que estava fazendo, motivado por uma consciência de pecado. Ou seja, quando nós temos uma consciência de pecado no fundo do nosso coração, mãos significam obras. As nossas obras ficam contaminadas. Elas ficam comprometidas. Por isso que o ser humano, ele sempre funciona nesse sentido. É consciência, identidade, visão e propósito. A primeira coisa que nós precisamos é experimentar o poder do sangue, como diz Hebreus capítulo 9. E o sangue de Jesus purificará as nossas consciências de toda obra morta. Se o coração está cheio de pesares, de mágoas, isso contamina as suas mãos, as suas obras. E por isso que a Bíblia diz, né, em Tiago, limpai o coração. Vocês que têm um ânimo duplo, limpai o coração. Então, esse é o momento. Por que a ceia? Sabe, a ceia é um momento que nós precisamos alinhar o nosso coração com a obra perfeita de Jesus. Nele, em Cristo, nós somos amados, nós somos perdoados, nós somos curados, nós somos perfeitamente supridos, altamente favorecidos, generosamente abençoados. Então, esse é o ponto. Sabe, a coisa principal nesse momento é você colocar na sua boca tudo que a nova aliança no sangue de Jesus te proporcionou. Todos esses benefícios, os benefícios da cruz. E com uma consciência de justiça floresce a identidade de filho. Se você é filho, você é herdeiro. Com a identidade de filho, você ganha sentido para viver a sua vida. Você ganha propósito. Você ganha visão. Você ganha razão para servi-lo. Não mais com mãos leprosas, mas, como Paulo disse, levantando mãos santas em todos os lugares, sem ira e sem contenda. Amém? Faz sentido? Glória a Deus. Então, feche os seus olhos, usando o seu próprio coração, a sua própria vontade. Agradeça a Deus. Louve a Ele pela nova aliança. Adore a Ele pelo sacrifício perfeito e eterno que Ele fez por você. Ele assumiu a sua condição para que você pudesse assumir a dEle. E por isso hoje você é filho, você é amado, você é abençoado. Receba isso. Joga toda a condenação fora, porque todos os que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há sobre eles. Nós estamos num lugar novo, e esse lugar se chama Jesus. Ele disse, eu vou preparar lugar para vocês, e Ele preparou lugar para mim e para você nele. Nós fazemos parte de um corpo vivo, de um corpo ressurreto, temos acesso a todas as promessas, para todas elas tem um sim e tem um amém. Desfrute, creia, contemple, adore. Ative o ministério dos anjos em seu favor e tome posse da vida eterna. Debaixo dessa palavra, dessa compreensão, coma o pão, toma o cálice e adore o Senhor. Vamos cantar a Ele, em nome de Jesus.